NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciando mais uma edição dos Insights Semanais falando sobre os principais acontecimentos da semana na economia e nos mercados e o que teremos pela frente aí ao longo dos próximos dias. Então meu nome é Christian Pelisa, economista na Nippur Finance e iniciamos falando um pouquinho de Brasil, o que aconteceu de mais relevante na semana pensando em Brasil. Ainda repercussões das decisões de política monetária na semana passada. Quer dizer, semana passada a opção do Banco Central foi em manter a taxa de juros inalterada, 13,75% a nossa Selic, nos seus comunicados deixou claro que uma das grandes questões pela frente é o risco fiscal. Quer dizer, é o fato de que o governo sinaliza uma mudança de arcabouço fiscal, um governo com gastos maiores, temos aí BNDES, enfim, a própria extensão de auxílios, então isso traria uma pressão inflacionária maior e exigiria do Banco Central um pouco mais de esforço, quer dizer, a gente precisaria manter os juros mais altos por mais tempo. Isso eu já venho falando há algum tempo, né? Não tivemos muita mudança nessa linha. O que causou desconforto essa semana, e aí inclusive mexeu com os nossos juros aí no curto prazo, foi principalmente a questão desse movimento de juros inalterados, foi algumas declarações vindo da ala política, contestando as decisões do Banco Central e achando que ele deveria ter sido mais suave, inclusive na comunicação. O que acontece? Se questionou muito por algumas alas mais radicais, até eu diria, alinhadas com o governo, a questão da independência do Banco Central, para que serve um Banco Central independente, e também porque juros tão altos e uma meta de inflação tão baixa. Então vamos ponto a ponto. Primeiro, a importância do Banco Central independente ela é meio consolidada, é uma questão de credibilidade em relação à moeda. O Banco Central tem como atribuição manter o poder da moeda constante, né, ou o melhor possível, e isso gera um certo atrito com governos, né? Você usar a política monetária pró-governo não é uma coisa interessante. Então o Banco Central Independente ele vem com a ideia de trazer um arcabouço técnico, que a gente consiga manter estabilidade monetária, que a nossa moeda não se desvalorize de maneira extrema e a gente combata a inflação com uma maneira eficiente, sem necessariamente ter interferência governamental. Essa é a grande função de um Banco Central Independente. A gente teve inclusive comentários posteriores do Arthur Lira, presidente da Câmara, de que não pretende revisar a independência do Banco Central, o Banco Central permanece independente, isso não é ponto de momento de discussão. O presidente é o Campos Neto, ele está cumprindo o mandato, ele vai ficar até 2024, então nesse ponto não tem muito erro. Quando a gente prossegue nessa discussão que ocorreu ao longo da semana, o segundo ponto que trouxe um pouquinho de ruído foi a questão da meta inflacionária e por que juros tão altos. Então vamos lá. Um dos argumentos é que o Brasil está com juros de 5,77%, né, inflação, e com juros de 13,75%, o que causaria um juros real muito alto na diferença. O Banco Central pode rebater isso argumentando que a perspectiva dele não é de curto prazo e que esse acumulado de 12 meses no nosso IPCA ele é um pouco artificial. A gente estaria com o IPCA muito mais perto de 10 se não fosse a questão da retirada de imposto de combustíveis e os 3 meses de deflação no ano passado. Se a gente olhar os dados de inflação que saíram ontem aqui no Brasil, do IPCA, ele veio em 0,53%. Ele veio abaixo aí do esperado, mas ainda assim, em 0,53%, se você acumular no ano inteiro, isso fica na casa dos 7% ao ano, bem acima da meta. Então, essa é a justificativa do Banco Central para manter juros elevados. É que é preciso ancorar essa taxa, essa inflação, em patamares mais razoáveis. Ainda existem riscos de pressão fiscal e existem riscos de pressão externa. Então, são dois pontos ainda bem relevantes para fazer com que os juros tenham que permanecer alto. Ainda não está vencida a guerra contra a inflação. E o terceiro ponto sobre a meta inflacionária brasileira. Nossa meta está em 3,25%, cai para o ano que vem aí para 3%, veio de 3,5%. Então houve um debate, por que uma meta tão baixa? Bom, essa meta foi traçada dentro de um desenho em que o Brasil, antes de 2020, vinha batendo ela. Então era uma meta factível. O cenário mundial mudou e tornou muito mais difícil bater a meta inflacionária. Não foi batida em 2020, não foi batida em 2021, não foi batida em 2022 e não vai ser batida em 2023. Isso é bem claro. Então houve uma discussão do tipo, uma meta irreal também não é útil. Então poderíamos aumentar essa meta inflacionária. tem prós e contras. Uma é trazer um pouco mais de realidade para o debate, esse talvez seja o ponto pró. Inclusive, o próprio presidente do Banco Central, Campos Neto, comentou em alterar a meta para esse ano para 13,5%. O ponto negativo é a chamada desancoragem de expectativas. Porque quando você faz um movimento de aumento de meta, você está passando um sinal para o mercado de que você pode estar mais tolerante com a inflação. Se o mercado entender isso vindo do Banco Central, é ruim, porque isso vai repercutir na nossa curva de juros, vai repercutir no mercado querendo mais prêmio, imaginando que o Banco Central está diminuindo o seu esforço anti-inflacionário. Então, o lado ruim de alteração da meta é esse, é você fazer uma desancoragem de expectativa de mercado e o mercado se comporta, o Banco Central não domina todos os nossos juros, ele controla os juros mais curtos, o mais longo é mercado. Então isso pode gerar um efeito até contrário ao esperado. Você aumenta a meta para tentar mostrar que está mais próximo dela, mas no fim das contas não bate nunca mais. Então esses são os detalhes. Então foi uma semana de ruído no Brasil em função de política monetária, gastei um pouco mais de tempo falando disso, e trago algumas, em termos de indicadores, o Brasil teve uma semana mais calma. Como eu falei, o IPCA foi mais relevante. Ele veio 0,53%, era esperado na casa de 0,57%, ficamos acumulado de 5,77% nos 12 meses. É um dado bom, é um dado positivo, embora as projeções para frente ainda carreguem alguns riscos. Se a gente comparar com alguns pares de mercado que também publicaram dados de inflação em janeiro, a inflação foi mais pesada no mundo do que o esperado. A gente teve o Chile com uma inflação de 0,8%, o México em 0,68%, nesses países veio acima do esperado. Então o México, por exemplo, quase 8% de inflação no acumulado de 12 meses. Então o Brasil ele vem numa pegada até mais suave, embora fevereiro deva ser um mês com um pouco mais de inflação, porque a gente teve aumento de preços a nível internacional em commodities. Então temos aí um pouco dessa dinâmica. Quando a gente olha para mercados mais desenvolvidos, Estados Unidos, né, o mercado mais relevante aí, no planeta, o que teve de importante na semana? Não foi uma semana rica de indicadores também, uma semana com poucos dados, então tudo ficou muito focado também nas repercussões das decisões de juros da semana passada. O Fed optou por um aumento de 0,25%, foi alinhado com o mercado e, no fim das contas, trouxe num primeiro momento uma visão positiva sobre Estados Unidos, sobre fim de ciclo de juros. No entanto, no final de semana passada, os dados de emprego vieram muito fortes, então uma abertura muito pesada de vagas de emprego. E essa semana o Jerome Powell trouxe um pouco mais de realidade aí para o discurso. Ele comentou que, da forma como o mercado de trabalho está aquecido, ele ainda não vê margem para juros caindo. A economia americana precisa desacelerar um pouco, tem que sair esse peso um pouco mais forte aí no nível de atividades para a inflação recuar, para eles poderem ficar confortáveis. Então, faziam 3 meses que a inflação americana vinha muito baixa, muito perto de zero, mas nesse mês, a semana que vem, teremos dados inflacionários dos Estados Unidos e a perspectiva está um pouco pior. Como eu falei, foi um mês mais inflacionário a nível do mundo, a expectativa para os Estados Unidos é 0,4%. Semana que vem vai ser interessante porque esse dado vai definir muito as perspectivas do mercado em relação aos próximos passos do Banco Central americano. Se tivermos mais 2, 3 meses de inflação baixa, questão do ciclo de juros deles vai ficar cada vez mais próximo do fim. Então, os juros americanos estacionando é muito bom para o mundo, a gente para de ter o aperto monetário. O que preocupa um pouco, como eu comentei, foi um mês com inflação alta em muitos lugares do mundo. Se a gente olhar para a Alemanha, a inflação atingiu 1% em janeiro. Voltou a ter um mês pesado, depois de 3 meses mais tranquilos, né? Lembrando que a Europa sofreu muito com pressão inflacionária depois da crise energética com a Rússia. Ao mesmo tempo, em dezembro, a atividade econômica na zona do euro se mostrou um pouco mais fraca, né? A produção industrial na Alemanha caiu 3%, foi mais que o esperado, e as vendas de varejo recuaram 2,8% em relação ao que foi no ano passado. Então, é a zona do euro mudando um pouco disso, um pouco mais lenta a atividade econômica. Reino Unido também segue uma pegada parecida, porque foi afetado pelos mesmos fatores. Então, o PIB do último trimestre do Reino Unido veio em zero. Não houve crescimento no último trimestre em relação ao trimestre anterior. Então, na base anual, o Reino Unido cresceu muito pouco, 0,4% de crescimento, contra 2, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, a gente vê que a zona do euro, Europa em si, né, Reino Unido e zona do euro, em particular, por serem mais fortes, sofreram muito nesse ano de inflação alta, crise energética, guerra da Rússia com a Ucrânia e juros subindo. Então, isso penalizou a atividade na reta final. Para fechar, um pouco do quadro internacional, na China tivemos, como eu comentei, dados de inflação e eles vieram até um tanto curiosos, né? O índice de preços ao consumidor subiu forte em janeiro, 0,8%. Como comentamos há algumas semanas, a atividade econômica, principalmente focada em comércio e serviços, foi muito forte na China em janeiro, repercutindo as aberturas, da fim da política anti-Covid. Em compensação, o índice de preços ao produtor recuou 0,8% e trouxe até uma certa apreensão, porque esse recuo mostra que, principalmente pelo lado da indústria, ainda existe um caminho longo para a China para estabelecer uma recuperação mais consistente. O que acontece? O mundo inteiro tem mostrado sinais de desaceleração, exatamente pela questão dos juros, pelo controle inflacionário. Então a indústria chinesa sofre porque parte dela ainda depende de exportações. E no mundo em desaceleração, as exportações também caem. Então vimos digamos, dois lados dessa abertura chinesa. Parte de setor de serviços, comércio, serviços, vindo forte dado o consumo interno, a indústria, que depende mais do setor externo, vindo sofrendo um pouco mais. Para fechar, nos mercados ainda, num mercado emergente grande, que é a Índia, tivemos decisão de taxa de juros, manutenção de juros em 6,5%. Então a Índia também mostra, né, um pouco dessa face aí, de que muitos países estão chegando no fim de ciclo de juros. Passou uma briga de, no caso do Brasil, 2 anos, no caso, 1 ano e meio, vamos lá, né, 1 ano e meio, quase 2, de juros subindo, numa luta contra a inflação. Os países desenvolvidos começaram esse ano, estão há 1 ano aí de ciclo de juros já subindo, Índia chegando também ao final. A pressão inflacionária da Índia, um pouquinho mais tranquila. Eles estão com o IPCA em 5, o IPCA não, né, IPC, né, o Índice de Preços ao Consumidor, em 5,72. Então, o quadro geral no mundo é esse. Ainda um pouco de incerteza, em relação à inflação. Essa abertura da China traz pressão inflacionária. Mas, no geral, a gente vê um quadro até razoável, né? Quer dizer, esperamos os fins de ciclo de alta de juros. Esperamos aí, no mundo, uma suavização em relação ao que foi 2022. Um pouco disso já se desenha. Nível de atividade pode até passar por um momento um pouco mais fraco, né, dado os juros já altos, mas enfim, as economias progredindo. Brasil, estamos nesses debates, nesses ruídos, primeiro fiscal, agora para o monetário, e também esperamos um ano até, olhando para frente, se China vier com um crescimento forte, esperamos também que o Brasil traga um ano bom, né, nessa linha. Então, acho que o resumo do que tivemos seria isso. Semana que vem temos para o Brasil também uma agenda mais fraca de dados. Tem a previsão, a prévia de crescimento de dezembro. Nos Estados Unidos tem inflação, que é muito importante, tem dados de varejo de consumo. Na zona do euro, consolidado do crescimento do PIB no ano passado. E também no Reino Unido, também inflação, e a Argentina também vai ter dados inflacionários, o que é sempre estranho, né? Lembrando que a Argentina está com a inflação acumulada em 95,2% nos últimos 12 meses. Então, semana que vem teremos uma agenda até bem interessante aí a nível de mundo. Pessoal, eu agradeço aí a todos por terem acompanhado a live. Convido todo mundo, né, todas as sextas-feiras ao meio-dia e 40, a gente está aí presente, e também sempre abertos a sugestões, a perguntas, enfim, questionamentos. Estamos sempre à disposição. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau!
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nippur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @nippurfinance, ou pelo nosso site www.nippur.com.br.